Evangelho de Lucas, capítulo 15. Tenho certeza no meu coração que você já participou algumas vezes de algum lugar onde pelo menos deve ter mencionado essa tríplice, vamos dizer assim, história de amor de Deus, quando Jesus tenta falar àqueles fariseus que estavam juntos sobre o amor de Deus e demonstrar de uma forma muito clara para nós, servos dele, o que nós precisamos aprender. E Jesus fala de três parábolas. E as três parábolas, ele tenta falar acerca da forma maravilhosa como o Senhor age, da forma especial como nosso Deus trabalha em favor de buscar aqueles que estão perdidos. E é muito interessante, Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32, vai dizer acerca de um filho que era irmão de um pródigo, assim chamado, porque esse irmão mais novo, ele em algum momento da sua vida quis viver a independência. Ele saiu de casa, ele pediu os bens que ele tinha direito, pensava ter direito, e aí então ele vai embora. E Jesus então conta essa parábola, essa história, e eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo 25 de Lucas 15, que vai dizer assim: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca te desobedeci a nenhuma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Eu quero pensar com você nessa hora sobre quando o coração está desconectado. Usando essa palavra que você está agora também, né, bem ligado na história das questões das redes, do computador. Não existe nada mais triste, mais difícil do que você chegar em um lugar, por exemplo, num banco, e alguém informar assim: o sistema está fora do ar. Quando volta? Não sabemos. O sistema está fora do ar. Você chega com a sua consulta marcada numa clínica naquele dia, a recepcionista fala para você assim: talvez o senhor tenha que aguardar, se não for preciso a gente remarcar. E você pergunta: por quê? E alguém fala: o sistema está fora do ar. E aí você para e pensa: o que que isso tem a ver com a minha dor? O que isso tem a ver com o meu problema? Logo hoje que eu tinha pouco tempo, logo hoje que eu deixei tudo para resolver esse problema. Pois é, Senhor, mas não posso fazer nada. Está desconectado, está fora do ar. Na vida, na nossa experiência de vida cristã, no nosso contato com Deus, no nosso dia a dia e muitas vezes, por meses ou por anos, corremos o risco de estarmos presentes diante de Deus, cultuando ao Senhor, mas estarmos vivendo um momento desconectados, às vezes, com o nosso próprio irmão, às vezes com a palavra de Deus, às vezes presente num culto como este e desconectado completamente. Em que você chega e diga assim: olha, eu fui ao culto, não senti nada. Deus não falou comigo. Eu entrei e saí da forma como cheguei, eu saí, não vi nada, não senti nada, não percebi nada. Você está vivendo uma experiência talvez de desconectado. É muito interessante esta palavra, porque diz o texto que Jesus, ele revelou a tríplice alegria de Deus. Ele está reunido com um grupo de pessoas interessadas em saber sobre o amor de Deus. Ele está falando para um grupo de pessoas que eram ou que pensavam ser exclusivas para Deus, os fariseus. Eles não conseguem entender de maneira alguma um espaço a não ser para eles, porque eles se veem muito religiosos e dignos do reino, dignos de serem filhos de Deus. Outros não. Outros não poderiam participar disso. E aí Jesus começa primeiro falando sobre a ovelha perdida. E Jesus disse: olha, sabe como é o reino de Deus? Sabe como é Deus? Deus é como um pastor que ele vai caminhando, ele tem 100 ovelhas, mas de repente ele sente falta de uma, ele deixa as 99 quietinhas ali, mas ele vai buscar. Enquanto ele não busca, ele não tem alegria no coração, ele tem necessidade de buscar, e quando ele encontra, ele coloca no ombro, ele não leva arrastando, ele coloca no ombro. E ele leva, e ele cuida. E de uma maneira muito especial, ele diz assim: a alegria no coração do pastor. Jesus estava dizendo assim: a alegria no coração de Deus por uma pessoa. A alegria no coração de Deus por uma ovelha. Porque foi para as ovelhas que Deus tinha enviado Jesus. E Jesus estava mostrando ali. Aí Jesus pega e fala assim: mas vocês querem saber mais um pouco? Eu vou tentar mostrar para vocês o que exatamente é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma mulher que tem, na verdade, 10 dracmas, mas daqui a pouco ela perde uma. Se ela perde esta dracma, se ela perde essa moeda, ela vai procurar, ela vai acender o candeeiro, ela vai varrer a casa até encontrar. Mas quando ela encontra, ela chama as vizinhas, ela faz uma festa, ela agora quer dizer para todas as pessoas: olha, eu não sou uma descuidada, eu encontrei a minha moeda que estava perdida. E aí Jesus mostra mais uma vez a alegria do pastor, a alegria daquela mulher que perde uma moeda, mas que encontra essa moeda. E Jesus vai mostrando assim o coração de Deus: há uma oportunidade de festejar sempre. Mas também o filho perdido que volta, o filho perdido que volta, e agora então o pai, quando vê que o filho volta, depois de um tempo em que aquele filho esteve tão longe da casa do pai, enquanto aquele filho fez tudo errado, mas agora aquele filho se levanta, aquele filho volta para casa, aquele pai corre ao encontro dele, aquele pai coloca uma roupa nova nele, aquele pai coloca uma sandália nos seus pés, e agora o pai chega para todos os empregados e diz assim: olha, matem o melhor bezerro, matem o mais gordo e vamos fazer aqui um churrasco de alegria, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas é interessante que o pai oferece uma festa. Mas aí Jesus vai dizer assim: só que tinha naquela história um filho mais velho. E aí Jesus vai mexer na ferida dos fariseus. Vai mexer na ferida daqueles que não se importam com vidas. Vai mexer na história daqueles que não faz a terra se alegrar com a presença de Jesus. Vai mexer com aqueles que são insensíveis, que adoram o Pai, mas não se preocupa com os irmãos. Que adoram o Pai, mas não se derrama diante do Senhor por aqueles que são necessitados, por aqueles que estão perdidos. Não consegue ter alegria por alguém que se arrepende e volta. E aí Jesus vai e diz o seguinte: olha, eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes. Porque dentro da realidade familiar, dentro do reino de Deus, pode existir um coração desconectado. E aí eu quero chamar a sua atenção. Para que você peça ao Senhor: Senhor, jamais. Eu não posso ter um coração desconectado. Eu não posso ter um coração de irmão mais velho. Eu não posso ter essas atitudes que este homem teve dentro do reino, dentro da casa, dentro de onde estava um pai tão amoroso com uma pessoa que vinha arrependida e ele é insensível. Eu não posso ter esse comportamento. Dentro da realidade familiar, dentro do reino, havia um coração desconectado. O filho mais velho se entristece com a alegria do pai. Preste atenção nisso. O pai estava celebrando a volta de um filho que tinha saído de casa, que estava perdido, que estava sofrendo, que estava machucado, que estava faminto. O pai agora queria que todos os empregados se alegrassem. Mandou colocar música, era música tocando naquele espaço. Mas lá fora existia um irmão que não tinha alegria e que se entristece com a festa da casa do pai. Coração desconectado. Que é isso que está acontecendo aí? Ele chama um dos empregados: o que é isso? Que anarquia é essa? Que barulho é esse? É seu irmão, aquele que tinha saído, é o mais novo, ele voltou. Seu pai está alegre dessa. Era para ele entrar por dentro da casa, abraçar o seu irmão, dizer para ele: papai, que alegria, nossa casa voltou ao original. Mas o texto diz que aquele irmão mais velho estava angustiado, entristecido. A misericórdia do pai é motivo da indignação do filho. Por que misericórdia, pastor? Porque o texto bíblico vai dizer que aquele pai, de uma maneira muito clara, quando o filho vem chegando, ele olha para o caminho, diz o texto que é o pai que vai ao encontro dele, é o pai que o beija, é o pai que o abraça. Ele tinha na mente um projeto, e o projeto era: eu vou chegar lá, vou dizer para o meu pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, me trate pelo menos como empregado, me deixa fazer parte do grupo de empregados, mas deixa eu ficar aqui. Só que ele é surpreendido, porque o coração do pai é cheio de misericórdia. Ele não precisa falar nada. O pai imediatamente dá ordem: vista uma roupa neste meu filho que está um trapo. Vistam, por favor, e calcem uma sandália. E tem mais, devolvam o anel de filho que ele deixou em casa quando saiu. Diz o texto que a misericórdia do pai é motivo de indignação do filho. Esse teu filho agora volta. E ele volta e vai agora ter os direitos que ele mesmo jogou fora. Gastou tudo e agora está voltando. Indignado. Indignado. Desconectado. ele não consegue perceber o que é misericórdia de Deus. Aí você diz assim, mas isso é um absurdo, né, pastor? É um absurdo sim, meu irmão. Mas quantas vezes nós não acreditamos no perdão de Deus na vida daqueles que têm cometido atrocidades? Quantas vezes nós não temos tido misericórdia com aquele que chega para nós e diz assim, ontem eu era, mas hoje eu sou uma nova criatura? Muitas vezes a gente se comporta sem alguém, como alguém que não consegue ver misericórdia de Deus a ponto de restauração. O irmão resgatado e restaurado está dentro de casa, enquanto que o mais velho está pelo lado de fora. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A desconexão. Aquele coração estava desconectado. Enquanto que o irmão resgatado, restaurado, que tinha pecado, que tinha feito coisas terríveis contra o coração do pai, agora ele chega arrependido e entra, e é abraçado, e é beijado. Mas o desconectado está pelo lado de fora, buscando razões para dizer, eu sou bom, ele é ruim, ele é pecador, mas eu sempre estive aqui, ele é pecador, mas eu desde criança nasci aqui, aqui fiquei, aqui sou. Quem é ele que fez tantas coisas erradas e agora se levanta para gozar das coisas do Pai? Era esse o sentimento do irmão mais velho. Um coração desconectado. Quais são os sintomas? Diria, se sente mais santo e digno, e por isso desprezam o desejo do outro, de restauração do outro. A sua atitude, diz o texto, é a atitude de alguém que é santo. Pois é, meu pai, há tantos anos te sirvo. Olha o argumento. Há tantos anos te sirvo. Nunca desobedeci uma ordem tua. Outro argumento. Mesmo assim, o senhor nunca me deu um cabrito. O senhor é errado. O senhor falhou comigo. Porque é interessante, sabe? Esse chegou ontem. Os pedidos de oração dele já foram respondidos. Eu me canso de orar. E o senhor ainda não me respondeu. Ele não celebra. Ele age medindo as coisas que Deus faz para o outro. O irmão mais velho tem esse procedimento. Ele não consegue perceber as bênçãos que tem. Mas ele se compara com aquele que chegou agora e já tem. Quando o salmista no Salmo 37 vai dizer assim, não se compare aos ímpios, porque eles são como moinhas que hoje existe e amanhã o vento leva. O salmista estava dizendo assim, para de se comparar, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E no versículo 4, é muito claro em dizer o seguinte, deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Ou seja, tenha alegria em Deus. Tenha alegria em Deus. O coração desconectado se sente mais santo, mais digno, por isso ele despreza o desejo de restauração do outro. A gente não tem irmão mais velho nesse lugar, amém, irmãos? Não temos, não. Tenho certeza que você nunca fez isso. Tenho certeza que você sempre celebrou com qualquer pessoa que é abençoado. Tenho certeza no meu coração que todos que estão aqui nunca se compararam, nunca disseram, pois é, ele faz tanta coisa errada e parece que Deus ouve mais ele do que eu. Você não faz isso. Tenho certeza que não. Senão o coração é desconectado. Está fora do ar, seu sistema. Mas é interessante, irmãos, que o coração desconectado também olha com facilidade os erros dos outros e não acredita em arrependimento. É impossível a gente imaginar isso, mas existe. Tem pessoas que pregam arrependimento, mas não creem em arrependimento. Tem pessoas que creem, tem pessoas que pregam transformação de vida, mas não acreditam em transformação de vida. Tem pessoas que entendem que Deus pode todas as coisas, mas quando alguém chega e diz assim, olha, eu fui a pior pessoa desta cidade, moralmente falando, mas hoje Jesus me perdoou. Ainda encontramos alguns que dizem assim, pois é, faz coisa errada, depois vai dizer que vai para o céu. Crente não pode pensar assim não, senão está desconectado. Crente conectado em Deus sabe muito bem que a pessoa pode fazer sim muitas coisas erradas, mas quando ela abre o seu coração para Jesus, novas coisas acontecem, a criatura velha morre e nasce uma nova criatura que vai ser herdeiro dos céus e todos os pecados foram perdoados. Porque isso é graça, diga comigo assim, isto é graça. Quantos que foram alcançados pela graça, diz assim, eu fui alcançado pela graça. Glória a Deus. Amém? Mas meus amados, um outro sintoma, reivindicam direitos. Um sintoma, reivindicam direitos pela suposta fidelidade que acham ter. Para mim, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Por quê? Por que que ele tinha que ter isso? Porque ele servia? Ele estava na casa do Pai. Já estar na casa do Pai é suficiente. Por que reivindicar direitos? Se tudo o que temos é pela graça, nada merecemos. Por que que Deus é obrigado a abençoar o seu povo, se ele já se entregou morrendo numa cruz em nosso lugar? Que lugar é esse que nós ocupamos, onde reivindicamos de Deus os nossos direitos? Que lugar é esse que nós ocupamos, que não somos gratos por tudo que Jesus já fez? Que lugar é esse que nós não conseguimos enxergar que o céu já é o presente maior, e se Deus não nos abençoar mais, ele já nos abençoou? Mas o coração desconectado tem esse sintoma de reivindicação. O Senhor tem que me dar cabrito. Mas, meus amados, o coração desconectado tem ainda uma outra questão, e eu quero compartilhar com você. Apontar os pecados do outro, mas não ser consciente sobre o amor e perdão. Reage em frente dos ganhos do outro e se vê injustiçado, conforme acabei de falar. Mas as suas vidas são baseadas nas obras, nos méritos e não na graça. Oh, preste atenção aqui numa coisa. Que perigo! Isto aqui é perigoso. É estar desconectado. Conecte-se agora. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que Deus vai nos fazer algo pelas obras que fazemos. Alguém chega assim para mim e diz assim: pastor, eu lembro de fulano de tal. Aquele irmão, pastor, se no céu tem pedágio, se é que a gente pode pensar, aquele irmão entrou direto. Eu disse: por quê? Aquele irmão construiu um templo, aquele irmão ajudava A, ajudava B, ajudava C. Meu irmão, ele entra direto a Deus, no acesso ao céu, pela graça, não é pelas obras. A salvação não vem pelas obras, diz Efésios, para que ninguém se glorie. Ah, pastor, lá no céu deve ter uma coroa cheia de estrelinhas. Não, meu irmão, lá no céu tem um espaço reservado para todos os lavados, todos os remidos, todos aqueles que chegaram diante de Jesus e diz: Senhor, tu és Senhor e Mestre e Rei, tu és o Deus da minha salvação. Recebe, Senhor Deus, apesar de ser quem sou, por conta do teu sacrifício na cruz. Esta é a confissão. Esse irmão mais velho chega diante do pai e diz assim: eu te sirvo há tantos anos, sempre trabalhei, nunca te desonrei. E agora o senhor nunca me deu nada. Chega esse teu filho que fez tudo errado, que desperdiçou teus bens com prostitutas, que fez todas as maldades. O senhor mataste um bezerro para ele. Sua vida nesse momento está desconectada porque está pensando nas obras, nos méritos e não na graça. O irmão mais novo entra na casa do pai de volta por conta da graça do pai. O arrependido, o arrependimento nos leva de volta à casa do pai. Não são as obras. Porque nossas obras, nossa justiça não vale de nada, diz a palavra de Deus. Nós fomos salvos para as boas obras. Um salvo tem que praticar boas obras. É diferente. Mas a salvação não vem por conta das boas obras. O coração desconectado são prontos para se indignar e difícil de se relacionar. E a gente vai caminhando para o fim. Por quê, pastor? Porque aquele irmão está pelo lado de fora, ele se relaciona com o pai agora de forma muito fria e calculista, com raiva, enraivecido. Quando o pai diz assim: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu, é porque ele acabou de dizer assim: agora chegou esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Chegou esse rapaz aí, e o senhor já apagou tudo o que ele fez. Exatamente, já apaguei tudo o que ele fez, já vesti uma roupa nova nele. Ele já tem o anel de filho novamente, ele já está com sandália nova. Já esqueci. Já mandei para o mar do esquecimento os pecados dele. Mas é interessante que ele está indignado, está pelo lado de fora. O pai fala com ele: vamos entrar, insiste com ele. Mas ele está ali de uma forma indignada, ou seja, ele não quer relacionamento. A amargura o distancia do relacionamento. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas adoecidas na casa do pai, porque guardam mágoa, guardam rancor, guardam acusações, não conseguem de maneira alguma celebrar a vitória do irmão, porque o irmão muitas vezes me feriu, pastor. Aquele irmão muitas vezes me fez mal, eu não consigo. Irmão mais velho, desconectado, acusando o outro sempre.
deixando dos privilégios de estar na casa do Pai, celebrando as festas do Pai. Faz parte do reino, mas prefere o isolamento, a solidão. Olha que tristeza. Fazer parte do reino, fazer parte da casa, fazer parte da festa, mas preferir a solidão, o isolamento. Tem muita gente assim. Tem muita gente que eu converso e diz: pastor, eu gosto de igreja, sabe como? Chegar no meu lugarzinho, sentar no meu lugarzinho, acabou meu cultinho, eu vou para minha casinha, porque eu não quero envolver com ninguém para não me aborrecer. Que isso, irmão mais velho? Está desconectado, gente. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de filhos mais velhos e irmãos mais novos, que se relacionam e que se perdoam, mas que não se isolam. O coração desconectado são herdeiros, mas perdem a visão da vida plena. Olha só que coisa interessante, aí eu encerro para você pensar, sair daqui e ir para casa pensando: estou com a tomada ligada. Como que Deus tem me visto? Eu quero ir para casa hoje, Senhor, mas eu não quero ter essa síndrome de irmão mais velho, esse sintoma, não. Eu quero ser herdeiro e ter visão de vida plena, porque aqueles que estão desconectados são herdeiros, mas perderam a visão de vida plena. E este pai vai lembrar ao filho algo muito especial. Ele diz assim: tu sempre estás comigo, meu filho. Agora é o pai tratando o coração do filho mais velho. Tu sempre estás comigo, meu filho. E possivelmente o pai poderia dizer assim: eu sei que você nunca deixou de cumprir as tarefas. Eu sei que você nunca me desobedeceu. Mas tem um detalhe que você esqueceu. Tudo que é meu é teu. Era justo nós festejarmos e nos alegrarmos com esse teu irmão, porque ele tinha perdido tudo. Ele perdeu-se na caminhada do pecado. Você não, filho. Você sempre está aqui. As bênçãos que eu tenho são tuas. As riquezas que temos são tuas. O que eu tenho é teu e você tem que celebrar isto. Mas não se ache desmerecido, nem ameaçado por aquele que retorna. Porque é justo nos alegrarmos com quem se havia perdido e que agora foi achado. A pergunta que eu quero fazer a você, e fechando esse momento, como conclusão é: que lugar você ocupa nessa noite no reino? O irmão mais velho ou aquele que saiu, mas retorna, reconhecendo a misericórdia do Pai, o amor do Pai, a graça do Pai, a bênção do Pai, que veste uma roupa nova que o pai já tinha preparado e que recebe o anel de filho que ele pensou ter perdido? Ele queria só ser empregado, mas ele é honrado novamente. Esta é a certeza do meu coração. Um dia eu fui um pródigo. Um dia você foi um pródigo. Nós nascemos pródigos. Mas um dia nós retornamos para Deus. E agora nós estamos numa condição conscientes de que somos abençoados, porque estamos com o Pai. somos abençoados porque Deus já nos abençoou com a presença dEle. Mas você está se alegrando com a vida daqueles que se dizem arrependido? Você tem alegria de entender que Deus é um Deus de misericórdia e graça, que já tem lhe abençoado? Eu quero lhe convidar nessa noite a encerrarmos juntos, celebrando, porque jamais termos uma vida desconectada da vontade de Deus. Jamais uma vida fora do ar. Mas que nessa noite o Senhor trate o seu coração. Trate o seu coração. Trate a sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos nessa hora adorar ao Senhor. Glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo. E eu quero convidar você que está aqui nesta noite. Eu não sei o que, Deus, como Deus, tratou a sua vida. Em que área Deus tratou a sua vida. Mas eu quero lhe convidar a sair do seu lugar. Independente. Você não precisa dizer o que, Deus tratou com você. Mas talvez seja esta oportunidade de você se reconciliar depressa com Deus. Talvez de você dizer para Deus: Senhor, eu estou saindo desse lugar, mas com uma proposta na minha vida. Eu quero perdoar todos aqueles que me fizeram mal. Eu quero sair desse lugar daqueles que reivindicam direitos. Eu quero sair desse lugar, Senhor, mais pronto para mudar o meu coração através da ação da graça do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, dizer para o Senhor que o Senhor é aquele que me convida para celebrar, jamais para acusar, jamais para me lembrar das coisas do passado de alguém e até mesmo do meu passado. Eu quero me ver como filho perdoado. Filho que está na casa do Pai, mas que desfruta de tudo aquilo que o Pai é. E eu quero nessa hora, Senhor, entregar minha vida ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque esta noite, neste momento, neste lugar, o Senhor, ó Deus, está tratando questões espirituais dentro de nós. Na nossa vida, o Senhor está tratando, tenho certeza disso, questões emocionais. E nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos ajude a termos um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer, e não vamos deixar de te pedir um coração igual ao teu. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que estejas abençoando a vida, Senhor Deus, de cada pessoa neste lugar. Que o Senhor esteja cuidando de cada necessitado, de cada irmão, e que estejamos conectados no Senhor, no Teu Espírito, e que o Senhor nos leve para casa, repensando nossa vida. Ó Deus, repensando o nosso comportamento, repensando o nosso dia a dia, que tenhamos, ó Deus, um coração submisso ao Teu querer. Pedimos ao Senhor uma semana cheia da Tua graça. E que agora, Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito de Deus estejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém e amém.